cidade. Esporte e muito mais. Rádio ABC AM, a Rádio Cidadã.
Olá, queridos ouvintes. Estamos iniciando neste instante mais uma edição do seu programa Semeando a Boa Nova. Levado ao ar todos os sábados neste horário, o programa Semeando a Boa Nova oferece para você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Envie-nos sua pergunta ou comentário e ganhe como um brinde um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita, o Semeador de Santo André.
Sete horas, um minuto, bom dia para você que está acompanhando a programação da ABC. Você esteve até agora aí primeiro com o Valdeci Mattioli no Madrugada Especial, depois a Divan Alves e Roberto Nali com Interatividade, deixando aqui os estúdios, indo lá para Taubaté, né, Divan? Taubaté, vai lá participar de um programa de televisão ao vivo na TV Cidade, lá de Taubaté. Que beleza, parabéns, Advan. Merecido, programa fantástico. Nós estamos chegando com o programa Semeando a Boa Nova, um programa que estuda, debate, analisa temas do nosso dia a dia de acordo com os ensinamentos espíritas kardecistas. O programa Semeando a Boa Nova é realizado pelo Núcleo Espírita O Semeador. E você entra em contato com a gente pelo telefone 44 35 90 20. Programa sbn@gmail.com, que é o nosso endereço eletrônico, ou escreve pra gente, Rua Itapiranga 312, CEP 090-50-240, Santo André, São Paulo. Telefonando, enviando e-mail ou escrevendo para nós, você concorre como um brinde a um livro espírita gentilmente cedido pelo GEM, Grupo Editora Espírita Emanuel de São Bernardo do Campo, e também pela editora das Casas Assistenciais, O Nazareno. Você pode ouvir o nosso programa pela internet. Você acessa www.radioabc.com.br e no link Ouça ao Vivo você escuta o nosso programa no mesmo momento em que ele está acontecendo, ou seja, em tempo real. Caso você queira, você pode ouvir os programas anteriores, que eles ficam gravados no www.semeador.org. Nós estamos numa manhã de sábado muito bonita aqui, em plena primavera brasileira aqui. Aliás, inverno brasileiro, né? Chegando aí a primavera. São Paulo, previsões de 15 a 27 graus. Santos, 16 a 27 graus. A equipe está aqui, Tora Postos, na técnica, o Valdir Manente, nos telefones, a Cristina Martins. Na coordenação das perguntas, o Sérgio Martins. E aqui hoje, e lá na mesa de som, o Luiz Carlos, fazendo o som bonito chegar até você aí. E aqui hoje com a gente, no nosso estúdio, participando conosco, o nosso querido Eugenivaldo da Silva Forte, atuante divulgador espírita daqui da região do ABC e também do Brasil, né? Forte, bom dia, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao Semeando Boa Nova.
Bom dia, sempre uma alegria imensa estar aqui com vocês, nesse trabalho tão importante que divulga o Consolador prometido por Jesus.
Nós é que estamos felizes com você aqui, Forte, porque o Forte está com a gente aqui para falar de um tema muito importante, justiça divina e justiça dos homens. É, está aí, justiça divina e justiça dos homens. Existe uma crença generalizada no nosso país de que criminosos, corruptos, né, que sejam condenados pelos seus crimes, né, não tem a justiça feita adequadamente, ou seja, há uma descrença em relação a essa condenação. Hoje nós estaremos conversando sobre esse tema conforme os princípios da filosofia espírita de Allan Kardec. Forte, eu começo conversando com você, porque quando falamos de justiça divina, algumas pessoas nos perguntam como pode haver, como pode existir essa justiça existindo tantas diferenças entre as pessoas. Por exemplo, entre os miseráveis e os ricos, os que nascem com deficiências orgânicas e os saudáveis. O que é que nós podemos dizer para essas pessoas, hein, Forte?
Bem, primeiro que o que Jesus, que é o nosso Mestre e Senhor, nos ensina a esses milhares de anos. Que Deus é amor. Que para nos aproximar dele, para nos sermos filhos desse Pai Nosso, como ele se referiu, nós temos que amá-lo de todo o nosso entendimento, de todo o nosso sentimento, com tudo que temos de melhor, com aquilo que podemos reunir de melhor no nosso intelecto e o aspecto moral, e amar ao próximo como a si mesmo. Então, o que nós podemos responder para esses nossos irmãos é que esse Pai nosso é infinitamente misericordioso, justo, bom, é amor. E não tem outra alternativa, Turíbio. Entender a justiça divina sem a reencarnação é impossível.
Você está dizendo, Forte, essas diferenças elas são existentes naturalmente, sim, no processo de evolução, é isso?
Nós somos filhos de Deus, todos nós, sem exceção. Não existe privilégios. Todos nós estamos sujeitos à lei de Deus, que são as leis morais, e espíritos que somos criados pelo amor, nosso destino é o amor, a felicidade. Entretanto, ensina-nos espíritos superiores em nome de Jesus que temos o livre-arbítrio e que nós somos os arquitetos do nosso destino. Através de múltiplas existências, nós vamos nos aperfeiçoando, vamos desenvolvendo, vamos aprendendo a amar. Então, cometemos equívocos, muitas vezes por ignorância, outras vezes deliberadamente no uso do nosso livre-arbítrio. E nos adoecemos moralmente com os recursos espirituais que possuímos. Podemos incorrer no erro terrível que é o orgulho e que é o egoísmo. Esse é o grande drama. E a visão materialista da vida, entender que a vida bem-sucedida é o dinheiro no bolso, os padrões estabelecidos pela nossa dimensão material, faz a ganância, o ganho a qualquer preço, não se respeita o outro e cada um se vire de como pode e a vida é uma só. Esses conceitos levaram a humanidade a esse desequilíbrio terrível que a gente está vivendo. Com todo respeito às religiões tradicionais, que nós respeitamos sinceramente de coração, mas o conceito de reencarnação, ele não destrói nenhuma religião. Ao contrário, ele dá um assentamento moral às religiões, todas as religiões, porque estabelece uma justiça. Às vezes nós saímos impunes e pensamos que não vai acontecer nada conosco. Mas a ciência espírita, que revela que temos uma dimensão espiritual, nossa verdadeira pátria, um corpo espiritual, que é o perispírito, que registra minuciosamente todas as consequências dos nossos atos, e que esse é o corpo que vai modelar o próximo corpo, a próxima encarnação, refletindo todos os desvarios e os desequilíbrios. Então, sem a reencarnação, a gente não entende realmente a justiça divina. Então, o que eu tenho para dizer para os nossos ouvintes é que estude a reencarnação, reflita sobre ela. Procure os argumentos da reencarnação, os livros que tratam dessa questão e verifique que realmente, sem esse fato, essa verdade incontestável que é a reencarnação, fica tudo muito sem resposta. Como entender que um nasce feliz e o outro nasce infeliz? Como entender que um nasce bem estruturado fisicamente e o outro não? Ou como entender que um nasce com tudo favorável e o outro não? É um questionamento. Como é que Deus seria justo se permitisse isso?
Cada um está no estágio e tem os seus compromissos.
Então, é muito importante, né, a gente assimilar a nossa atual existência com muito amor. Perfeito. Porque ela foi dada por Deus e tem um motivo divino, um plano divino, em cada sofrimento, em cada dor, em cada desequilíbrio, que é exatamente a misericórdia se manifestando para que a gente se reequilibre, se reajuste diante das leis.
Perfeito. Sérgio quer fazer um comentário? Sérgio?
Você falou em reajuste, você falou em injustiça divina. Eu posso entender, então, que o fato da pessoa ter nascido infeliz, uma deficiência ou numa situação de pobreza, é uma punição de Deus por um erro cometido?
Você vê, né? Nós aprendemos com Jesus quando ele diz assim: foi dito aos antigos, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo, ele dá uma nova ordem, né? Então a gente tem essa ideia, mesmo que você acabou de falar, que Deus pune, é punição de Deus? Absolutamente. Você imagina Mesmo na nossa dimensão aqui, a gente de vez em quando faz alguma coisa que se arrepende. Pô, não devia ter falado isso, não devia ter feito isso. Aí você fica aquele drama de consciência, aí você vai lá e repara o seu equívoco. Restitui a pessoa, peça desculpas, perdão, oferece a pessoa. Aquilo te dá um alívio de consciência. Agora você imagina o espírito, que a consciência está no espírito. Allan Kardec pergunta aos espíritos, aonde está escrita a lei de Deus? Então a resposta é concisa, é na consciência. Então uma consciência, o espírito é a consciência, a própria consciência, ele sofrendo porque desequilibrou, desarmonizou, infelicitou, ele fica atormentado. Então, ele a se aproximar de alguém, restituir, ou própria vida ele restituir, se reequilibrar, não é uma punição, é uma bênção, porque alivia. Deus não pune, Deus oferece ao espírito por misericórdia. Nós vamos ver mais adiante que o Cristo se referiu a perdoar 70 vezes 7. Nós humanos, nós que temos essa estrutura complexa, cheia de orgulho, Jesus nos ensina a perdoar 70 vezes 7. Quantas vezes 70 vezes 7 o nosso Criador, o nosso Pai vai nos perdoar?
Forte, deixa eu perguntar uma coisa para você. Nós temos aqui aquela sessão no programa onde o convidado fala uma palavra especial referente ao tema, né? O tema de hoje, justiça divina e justiça dos homens. Qual é a sua palavra, a palavra especial relativa ao tema de hoje? Depois, no final do programa, você explica para o nosso ouvinte.
Bondade infinita.
Bondade infinita. Então, tá aí a expressão, né? Bondade infinita. E no final do programa, então, o Forte vai explicar para você, nosso ouvinte, por que é que ele disse essa expressão em bondade infinita relativa ao tema de hoje. São 7 horas e 12 minutos. Você liga para cá, 44359020, ou manda um e-mail para a gente, programasbn@gmail.com. O Sérgio está plugado lá na internet aguardando o seu e-mail. O Forte, nós temos visto ultimamente aí muitos crimes hediondos, a corrupção acontecendo, e os responsáveis não são responsabilizados, não são punidos. Como é que os espíritas, como é que nós espíritas devemos nos posicionar perante esses acontecimentos? Como é que o espírita se posiciona perante tudo isso que está acontecendo aí de uma injustiça abusiva, vamos chamar assim?
Com indignação.
Sim.
Às vezes a gente confunde a misericórdia que nós assimilamos com o Cristo com... Deixa que isso, Deus entrega tudo para Deus. Nós temos que nos indignar. Alguns dias atrás, meses atrás, nós vimos o povo brasileiro se mostrando indignado com isso. Tá? Num exemplo extraordinário da própria juventude, de não concordar, de manifestar-se. Então, nós precisamos nos indignar. Há uma impunidade no nosso país que isso, para nós, nos envergonha. Quando nós falamos de amor, e quando nós falamos de perdão, e quando nós falamos de justiça, é muito importante que a gente esteja sempre sereno nas nossas decisões, sempre estejamos orientados pelo amor, mas é importante a gente compreender que no momento em que nós silenciamos a tal chamada maioria silenciosa, nós não podemos agir dessa forma. Nós verificamos um equívoco da nossa parte, é um fenômeno social interessantíssimo. Nós somos o país mais católico do mundo. Nós somos o país mais espírita do mundo. Nós somos o país onde o ramo pentecostal tem uma desenvoltura extraordinária. Há uma expansão do evangelismo. Os nossos irmãos evangélicos, como se expandem num trabalho muito interessante também. Então você vê como é paradoxal. O país mais católico do mundo, o país mais espírita do mundo, o país onde o evangelismo cresce de forma acentuada e valorosa, as igrejas pentecostais também crescem de uma forma extraordinária, e nós temos esse ambiente de impunidade. Não faz sentido, é paradoxal. Então nós, que temos essa visão da justiça, nós devemos, entendo dessa forma, nós devemos nos indignarmos com isso. A indignação justa, perfeita, comprometida com o bem, comprometida com a honestidade. Aquele que a nossa organização social, política, econômica, é preciso que os nossos irmãos que assumem a direção, que são eleitos pelo povo para os cargos políticos, aqueles que estão nas direções das instituições, eles precisam compreender que são espíritos, estão reencarnados e que têm uma tarefa e que vão se responsabilizar por isso. Essa estrutura de impunidade confere à pessoa a sensação de que a vida é assim mesmo. Tem uns que falam assim, assim que a banda toca, outros ironizam, outros satirizam, né? Isso, essa visão materialista, essa visão imediatista da única existência, da impunidade. Eu quero asseverar a esses irmãos que porventura estejam nos ouvindo, que quando nós falamos que nos indignamos, não é contra eles, que eles são nossos irmãos, mas é pela atitude deles. Então Jesus nos ensina nitidamente a diferenciar o pecado do pecador. Ele, no momento que fala com a adúltera, diz que quem tiver sem pecado que atire a primeira pedra. Todo mundo conhece isso. Mas a frase final desse diálogo de Jesus nos pertence a todos nós. Ele diz assim, nem eu te condeno. Vá e não tornes a pecar, para que mal maior não te aconteça. Então a gente vê que nesse momento nós temos que nos indignar contra essas estruturas, porque elas estão levando à falência, à descrença, a uma descrença das nossas instituições. Então é preciso que todos reajam.
Agora, quando você fala em indignação, isso significa que a gente deva concordar com eventuais atos de violência que tenham ocorrido durante essas manifestações, com essa depredação. A nossa indignação deve chegar até esse ponto?
Eu julgo que as manifestações que a gente está observando, elas são legítimas e manifesta essa tal indignação quando ela tem um foco bem claro, quando a manifestação está dirigida para um foco claro, legitimado. E nós precisamos, ao nos manifestar a nossa indignação, tem que ser de forma ordeira, porque eu tenho que compreender sempre que o direito que nós vivemos...
Pois não. Não, pode continuar, assim, forte.
O direito que nós vivemos, o meu direito termina quando o do outro começa.
Perfeito.
Então nós precisamos, essas pessoas que saem e se aproveitam dessas circunstâncias, elas estão, ao contrário, entrando no mesmo padrão vibratório. E até pior, porque não constrói nada. Quando nós falamos da indignação, aquela que tem o compromisso de fazer do Brasil o coração do mundo, a pátria do Evangelho. Então, nós estamos falando da indignação que vai gerar violência. Nós não estamos tratando aqui mais da questão do olho por olho e dente por dente. Nós estamos na perspectiva do perdão, mas aqueles que vamos dizer, que estão devendo à sociedade, dentro das nossas leis, a prisão, saudar esse compromisso, isso é legítimo. Nós estamos numa expectativa de que o julgamento que se processa nesse momento em todos os cenários brasileiros, eles levam a nossa indignação e que as coisas aconteçam. As pessoas que devem são punidas, é a lei. A lei deve ser justa sempre. E nesse aspecto eu quero chamar a atenção para os nossos presídios, para a forma com que nós aplicamos a justiça. Também nós estamos indignados com isso, porque é desumano, desonesto e corrupto. Então há muita coisa a fazer no Brasil.
7:20, nós estamos aqui ao vivo com o programa Semeando Boa Nova, hoje falando sobre justiça divina e justiça dos homens. Você liga para cá, participa, dá a sua opinião, esclarece a sua dúvida, diz para a gente o que você está achando do programa. 44-35-9020 é o telefone, ou se você preferir, manda um e-mail para a gente aqui, programa sbn@gmail.com. O Genivaldo Forte é o nosso querido convidado de hoje. Forte, a gente fala da pena de morte, né? Em alguns países existe a pena de morte. Qual é a posição do Espiritismo a esse respeito, né, Forte?
Bem, nós não temos direito de tirar a vida de quem quer que seja. Algumas vezes acontecem crimes hediondos, terríveis, né? E ficamos assim, pensando que a pena de morte seria uma solução. Pensamos que devemos dar a essas pessoas a pena máxima, porque foi uma coisa terrível, desumana e tal. Quando um humano, nosso irmão, como Jesus fala, Pai nosso, todos nós somos irmãos. Quando um irmão nosso comete um crime hediondo, terrível, selvageria, desumanidade extremada, nós devemos entender, antes de pensar na pena de morte, que nós estamos doentes, que as nossas instituições estão sendo incapazes de educar, de ser justo, de ter uma sociedade justa, de ter as alternativas para as pessoas, de cuidar das pessoas na infância. Nós vemos uma infância abandonada, nós vemos as nossas estruturas educacionais sofrendo as vicissitudes há anos. Então isso tudo deflagra no ambiente sociológico os desequilíbrios e as doenças morais que nos pertencem. Então quando alguém comete um crime hediondo, como nós nos referimos, antes de pensar na pena de morte, nós devemos pensar em que nós estamos produzindo. Quando eu vinha para cá, eu vi num trecho que eu passei com o meu carro, pessoas que dormiram em situações terríveis. A gente pode dizer, mas que estão envolvidos com drogas e tal. Eu sei que essa problemática é complexa, que se não se resolve da noite para o dia, mas eu tenho certeza que os crimes hediondos que são cometidos não são interrompidos com a pena de morte, porque aonde a pena de morte é adotada, eles continuam praticando os crimes hediondos.
Perfeito. Sérgio, quer fazer um comentário, Sérgio?
Eu acho que foi ontem, não sei se foi ontem durante o dia ou durante esta noite, mas eu vi uma notícia na internet falando a respeito daquelas duas pessoas que mataram aquele garoto boliviano aqui em São Paulo. Sim. Que foi um crime terrível. Eles mataram apenas porque a criança estava chorando. E eu vi que esses dois responsáveis por esse crime foram assassinados na prisão, ou ontem ou hoje.
Ontem, foi ontem.
Isso. Certo. E eu vi também nas redes sociais muita gente aplaudindo, muita gente concordando com isso, dizendo que era justo, porque afinal de contas eles também cometeram uma barbaridade. O que você teria a dizer para essas pessoas que aplaudiram isso que foi feito com esses dois assassinos confessos, assassinos comprovados? O que você teria a dizer para essas pessoas que aplaudiram esse ato?
Olha, eu vou tratar essa questão até com certo bom humor, para dar equilíbrio. Se nós continuarmos aplaudindo olho por olho, dente por dente, vai todo mundo ficar sem dente e com os olhos furados. Porque vai desencadear um processo onde nós estaremos sempre com a vingança, né? Nós já vemos isso no nosso dia a dia, como que nós, qualquer contrariedade, a gente fala, ele falou isso de mim, vai ter troco. Ele disse assim, deixa que dele está guardado. A gente já tem uma predisposição à revanche, à vingança, à vindita, à contenda. Basta fechar a gente numa faixa do carro que potencializa em nós outros uma ira que a gente pega o cara lá na frente. Se nós aplaudirmos essas atitudes, nós corremos um risco de desencadear um processo de violência, porque é olho por olho e dente por dente. Por mais hediondo, por mais terrível, nós temos que fortalecer as nossas instituições, a justiça, né, para não haver impunidade, porque muitas vezes esses nossos irmãos se aproveitam da impunidade para cometer tudo isso. Não vai acontecer. Então, infelizmente, eles foram, vamos dizer, violentamente assassinados por um coquetel lá terrível que eles aprontam. E aplaudir isso manifestar uma total descrença de que nós não somos capazes de ter uma justiça bem assentada, que possa realmente punir aqueles que devem.
E punir da forma como deveria.
Quando também, a gente fala que essa atitude é inconsequente, nós não estamos falando que essas pessoas não devem pagar pelo crime. Claro que devem pagar, mas me refiro ao aplauso a esses descaminhos. Não é por aí, não. Tenho certeza que não é por aí.
Bom, são 7h25, 7h26, mudou aqui no Digital ABC. Vamos fazer o nosso jogo rápido, bate-bola, vapt-vupt. Perguntas rápidas e respostas igualmente rápidas. Vamos começar aqui com o Forte. Forte, como falar sobre justiça com as crianças?
Estabelecendo uma relação de pais e filhos onde a justiça diariamente seja evidenciada.
Hélio, nossa consciência atua como juiz de nós mesmos?
É o principal juiz.
Sérgio, quem deve ser o nosso exemplo de justiça?
Jesus, sem dúvida nenhuma, é o grande exemplo.
O Forte, pensar como Jesus pode ser uma forma de atuarmos sempre ao lado da justiça e das ações corretas?
Para início de conversa, sim, mas após pensar, agir.
Hélio, o homem pode julgar os outros?
Pelas leis humanas, sim. Cabe a ele esse papel.
Sérgio, atuar em obras de caridade pode amenizar as nossas faltas perante a justiça divina?
Sem dúvida. Ajuda e ajuda muito.
O Forte, a reencarnação. Você falou no início do programa sobre a reencarnação. Pode ser uma oportunidade de nós corrigirmos os nossos erros de vidas passadas?
É isso que justifica a reencarnação. A oportunidade de reparação.
Hélio, pessoas que agem com justiça vivem melhor, são mais felizes?
Não necessariamente, porque elas podem inclusive se perder nesse caminho.
Mas tem um senso de qualidade de vida diferente, né?
Diferente.
Ô Sérgio, é possível alguém escapar, entre aspas, aí, da justiça divina?
Olha, a esse propósito eu vou me estender um pouquinho. A Nolita está fazendo uma pergunta.
Um abração para
a
Nolita, hein?
Ela pergunta exatamente isso. A justiça dos homens, na grande maioria das vezes, é falha. Será que lá no plano espiritual a justiça é feita mesmo de verdade? A resposta é uma só. Se Deus é perfeito, ele não iria permitir que existisse nada imperfeito. Tudo no universo está em perfeito equilíbrio. A gente tem que ter a certeza, e eu tenho essa certeza, de que a justiça divina, esta não falha nunca em hipótese alguma.
Não escapa da justiça divina, né, Sérgio?
Não.
Forte, por que algumas pessoas se julgam sempre corretas, mesmo quando os seus erros aparecem claramente?
É a lupa do personalismo, que é o orgulho, né?
Hélio, quando agimos com bons propósitos, com bons sentimentos, temos as nossas faltas atenuadas?
Sim, quando você tem um bom propósito e com boas intenções, né, os seus caminhos vão se desobstruindo, né?
Sérgio, os espíritos podem agir a nosso favor quando são chamados por nós para nos ajudar?
Eles agem ao nosso favor, nos orientando, nos amparando, mas não fazendo aquilo que nós temos que fazer. O que nós temos que fazer, nós temos que fazer.
Forte, como é que se sente uma pessoa com conduta justa e reta?
Sente filho de Deus.
Perfeito. Tá aí, encerrado o jogo rápido, bate-bola, vapt-vupt. Nós vamos aqui fazer uma pequena paradinha agora aqui para as inserções comerciais da ABC. O Luiz Carlos está lá querendo fazer as inserções comerciais, né, Luiz? Já vai colocar já no ar aí os comerciais da ABC. Eu vou deixar uma pergunta aqui para o Forte, para que ele responda no nosso retorno. Aquela questão, Forte, que você falava agora há pouco, dos 70 vezes 7 vezes, né? Aí tem uma coisa importante aí. Porque os ensinamentos de Jesus são para que nós perdoemos 70 vezes 7 vezes. Amar o nosso inimigo, né? Tudo isso é ensinamento de Jesus. Isso significa que, como cristãos, não devemos responsabilizar, não devemos punir os criminosos e os corruptos? Você vai responder no nosso retorno. E você que está aí na nossa audiência, vai pegando um papelzinho e uma caneta para que você anote aí os eventos que o Valdir vai informar tão logo a gente volte do intervalo da ABC.
Mais alegria, Rádio ABC.
Sindicato dos Metalúrgicos de Santo André e Mauá, na luta pelas 40 horas semanais. Mais tempo para a família. Não fique só, fique sócio. Faça parte dessa história. 80 anos em defesa do trabalhador. Acesse www.metalurgicosantoandre.com.br.
A partir deste domingo, o programa Portugal Trilha Nova volta ao seu horário tradicional. Meio-dia, Portugal Trilha Nova, com Varela Leal, há 47 anos no ar. A partir deste domingo, ao meio-dia. Para você cantar e também
matar saudades. Atenção, São Bernardo do Campo e região, chegou o Circo Fantástico, um circo de verdade, no estacionamento do São Bernardo Plaza Shopping. Os melhores palhaços do Brasil, trapezistas, malabaristas, acrobatas, mágico, o Camaro Amarelo, a Girafa Silverina, 5 motos do Globo da Morte, diariamente às 20h30, sábado às 16h, 18h e 20h30, domingo às 15h, 17h e 19h, um circo de verdade, no estacionamento do São Bernardo Plaza Shopping.
Circo Fantástico. Rádio ABC AM 15770.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados, das 7 às 8 da manhã. O programa Semeando a Boa Nova oferece para você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Envie-nos sua pergunta ou comentário e ganhe como brinde um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita, o Semeador de Santo André.
Sete horas 32 minutos, estamos retornando aqui ao vivo pela ABC com o programa Semeando a Boa Nova, hoje com o tema Justiça Divina e Justiça dos Homens. Vamos passando aqui o microfone para o Valdir Manente, que vai aqui nos dar informações a respeito dos acontecimentos na Seara Espírita.
Bom dia, prezados ouvintes. O Grupo Fraternal Bezerra de Menezes, situado na cidade de São Bernardo, lá no bairro Assunção, a rua Batuíra 380, está convidando vocês para o dia 7 de setembro, sábado, 18 horas, para assistirem à peça Gandhi, um líder servidor. É um monólogo com o artista desse monólogo, que é o João Signorelli, que é um artista que já foi da televisão. Então, é um espetáculo muito bonito, já tive a oportunidade de ver. Então, fica o convite aí que o Grupo Fraternal Bezerra de Menezes estão fazendo para todos vocês. Gandhi, um líder servidor. Vale a pena ir ver.
Muito bem, tá aí o Valdir falando dos eventos culturais aí, né, Valdir? Da Seara Espírita, muito bem. 7h33, eu quero aqui dizer, se você está na nossa audiência aí, manda um e-mail para a gente, se você está navegando pela internet. Manda um e-mail que nós estamos aguardando. O Sérgio está aguardando o seu e-mail lá, programasbn@gmail.com. Ou você liga para cá, 4435-9020. Se você preferir, manda uma cartinha para a gente, Rua Itapiranga 312, CEP 090-50-240, Santo André, São Paulo. Todo mundo que manda e-mail, ou telefona, ou escreve, concorre como um brinde ao livro espírita, gentilmente cedido pelo Grupo Editora Espírita Emanuel, de São Bernardo do Campo, e também pela editora das Casas Assistenciais, O Nazareno. Eugenivaldo Forte é o nosso convidado de hoje. Estamos falando sobre justiça divina e justiça dos homens. Forte, antes da nossa paradinha aí, para os intervalos da ABC, eu tinha deixado uma pergunta para você e gostaria que você agora respondesse para os nossos ouvintes aqui a respeito dos ensinamentos de Jesus. Perdoar 70 vezes 7 vezes. Amar o nosso inimigo. Isso tudo significa que nós, os cristãos, não devemos responsabilizar, não devemos punir os criminosos, os corruptos?
Bem, se você me permite, eu gostaria de abordar esse perdoar 70 vezes 7 nas nossas, primeiro, nas nossas relações cotidianas, rotineiras. No trabalho, no lar, nas relações humanas, nós temos um exercício de perdão diário nas circunstâncias mais comuns.
como que nós nos magoamos, ressentimos, interrompemos um relacionamento, nos vingamos, né? Isso vai trazendo para nós uma doença moral que nos impede o exercício do amor. Não tem como amar ao próximo se você não dar a ele a dimensão, o respeito pela sua individualidade, pela sua singularidade. Cada um de nós se manifesta com toda a liberdade. A gente tem que conviver com essa realidade. Então, esses exercícios são menores. Dentro do lar, às vezes uma palavra que não foi muito feliz, tem ali um belo exercício de perdoar. Enfim, eu acho que eu já me fiz entendido nas rotinas. Quando você propõe, quer dizer que os criminosos, os corruptos, então nós temos que perdoá-los? O perdão para alguém, que nós já tecemos até comentários, crimes hediondos, corruptos, etc., é tratá-los com humanidade, puni-los, mas não nos dá o direito de oferecer a ele uma prisão fétida, desumana, que ao invés de recuperá-lo, produz nele mais revolta e ele sai da prisão revoltado contra a sociedade. Não dá o direito de um policial, qualquer que seja ele, no comando ou na rua, no exercício da sua profissão, o direito de eliminar uma pessoa porque ele estava numa atitude. Então, o perdão a essa situação, eles vão ser punidos, eles vão ser enquadrados dentro da lei. Mas a maneira com que nós fazemos essa lei acontecer, ela tem que estar orientada pelo respeito pelo outro. Porque cada um de nós não sabe o que pode cometer a cada instante. Se você me permite, rapidamente, sim, um exemplo. Uma irmã nossa de uma casa espírita. Todas as vezes que se falava da droga, porque ela estava lá, nas nossas atividades, uma querida irmã, eu tenho muito apreço por ela. E ela falava do tráfico de droga, dessas criaturas que envolvem os filhos e blá, blá, blá. E sempre se posicionava e muitas vezes falava que é a pena de morte. E ela sofreu um período dificílimo, porque o filho dela foi preso, um jovem foi preso, com uma quantidade de cocaína no carro que era uma quantidade de 50 quilos. Esse jovem foi preso, ela, desesperada, buscou defesa para o filho. E ela imaginava que o filho tinha sido vítima de uma armação que fizeram, pois o filho já estava sendo investigado há muito tempo e fazia parte de uma quadrilha.
E ela não sabia.
Então, ela, num depoimento maravilhoso lá no nosso grupo espírita, falou assim: olha, quantas vezes eu falei aqui que a pena de morte, a punição, hoje eu estou sofrendo muito com meu filho. E o meu filho não é uma pessoa má. Meu filho, ela teceu, e realmente o filho dela não é uma pessoa má, mas equivocou-se, se envolveu com a dependência, foi usado por pessoas do tráfico, e olha que viu. Então, ela reviu todo o processo dela de punição, de pena de morte. Eu achei isso extraordinário, porque nós podemos estar hoje dizendo que a pena de morte, amanhã um ente querido que a gente ama, que a gente sabe que não é tão bandido para isso, não é tão violento, pode se envolver nos equívocos. E quantas injustiças são cometidas, mesmo nos tribunais. Nós temos, às vezes, a manifestação de alguém que sai vitorioso num tribunal quando ele teve um bom advogado que o defendeu legalmente, mas, às vezes, o outro que não tem iria para a prisão. E no Brasil, dentro dessa estrutura que nós estamos vendo, pena de morte só seria para quem é negro e pobre.
Silveira Sampaio nos conta numa passagem forte, uma historinha dele chamada O Juiz. Silveira Sampaio é um grande, sim, trabalhador da doutrina espírita, sim, já no plano do desencarnado, né? E ele conta uma do juiz. E essa passagem mostra uma coisa interessantíssima. Uma pessoa que foi absolvida pela justiça comum, essa pessoa se pune encarnações por encarnações, ela não consegue dar o perdão para ela mesma. Entendi. E ela fica se punindo a respeito do que ela fez. Olha que coisa interessante. Sérgio?
Forte, você estava falando aí, você citou o exemplo de um guarda de presídio ou de um responsável por um presídio onde as condições sejam desumanas, que na verdade esse daí é o retrato da maior parte dos presídios aqui do Brasil. Pode acontecer uma situação irônica dessa pessoa que é responsável por esse presídio estar assumindo uma responsabilidade, estar assumindo vamos usar uma palavra comum que o pessoal gosta de usar, estar assumindo um karma diante daqueles que estão presos lá dentro? Porque ele pode alegar, ah, mas é tudo bandido, é tudo criminoso, que não importa. Essas pessoas, elas estão assumindo um compromisso espiritual em função dessa atitude?
São justiceiros. O justiceiro, ele acha que ele tem o direito de fazer justiça com as próprias mãos. Essas pessoas estão doentes moralmente. Porque a justiça divina não precisa de justiceiro. O que nós vimos recentemente naquele presídio para menores foi uma aberração. Por mais que aqueles jovens, naquele caso recente, eles foram tratados com uma violência, uma crueldade... Ou nós acreditamos na nossa justiça e organizamos a nossa justiça, e eu confio, viu? Eu confio na justiça e acho que nós vamos encontrar o caminho para que não ocorra isso. Não precisamos de justiceiro. De vez em quando tem alguém aí que organiza grupo de extermínio para dar uma limpeza na área. Infelizmente, algumas pessoas patrocinam para dar limpeza. Então eu quero afiançar essas pessoas o seguinte, que a morte não existe. E por não existir, esses que são assassinados brutalmente invadem a casa deles, porque como espíritos, eles se tornam mais violentos e obsessores terríveis. É preferível educá-los agora, porque depois desencarnados, eles vão invadir nosso lar. A sua vida vai te atormentar no processo de obsessão terrível que ocorre.
7:42, eu quero aqui fazer uma pergunta para o Hélio. Hélio, exatamente nessa linha que o Forte está falando aí, Hélio. Porque nós sabemos que alguns atos de corrupção, de crimes, etc., são feitos a mando ou influência de outras pessoas. Isso que o Forte acabou de dizer, né? Nesses casos, a justiça dos homens, em geral, não pune essas pessoas que influenciaram o crime? E a justiça divina alcança essas pessoas que mandaram fazer o ato lá criminoso?
O Sérgio respondeu agora há pouco a respeito da justiça divina, né? Quer dizer, ela não falha, né? Ela não falha. Porém, a justiça divina, ela tem, como o Emmanuel nos diz, todo o processo de retorno, né, da ação e reação, ele é proporcional ao discernimento da criatura. No momento que a pessoa tem, ela vai ter discernimento, ela vai retornando para ela os atos dela, ela vai revendo esses atos para que ela tenha realmente, seja um processo pedagógico. Porque se quando o retorno acontece, no momento que a pessoa não tem ainda a capacidade de perceber, não é pedagógico, né? Ela diz que ela sofre com aquilo, né? Mas no momento em que ela tiver discernimento, aquilo vai retornar para ela, o mesmo retorna, e ela consegue avaliar. É um exemplo que o Forte contou agora há pouco mesmo dessa companheira dela, certo? Talvez se isso acontecesse com ela, se ela não tivesse um retorno, alguma coisa parecida com o que aconteceu com ela, talvez ela fique até hoje continuasse pensando a mesma coisa como ela sempre pensou. Não, tem que matar, sabe? Que é a posição de todo mundo. Agora, a justiça dos homens, ela pode falhar, né? Ela pode falhar, por quê? Falhar pelo processo da justiça, o processo da apuração, o processo da investigação. Ele pode ser viciado ou pode ser a pessoa negligenciada, vamos dizer assim. Na negligência da incompetência, não necessariamente por má índole, mas por incompetência, indolência, sabe? Uma série de coisas ele não alcançar de imediato, mas a justiça divina certamente alcançará. Eu não quero perder aqui um raciocínio. Quando o Sérgio perguntava agora há pouco a respeito de como seria, né, a justiça ideal dos homens, eu recomendo aquele filme A Espera de um Milagre, que tem, não sei se vocês assistiram, se não assistiram, assistam. A Espera de um Milagre, que se passa na antecâmara, né, de um local onde as pessoas estão condenadas à morte e seriam todas elas colocadas na cadeira elétrica. Lá aparece o policial, né, o policial correto, o policial sensível, o policial... E também tem lá o policial justiceiro, né, lá pelo meio, que aparece também naquele mesmo processo. Fica muito claro, acho que não tem nada mais claro do que aquele filme recomendo que as pessoas assistam.
Uma grande participação do Tom Hanks.
É uma espera de um milagre.
Muito bem. O Sérgio tem um comentário para fazer, Sérgio?
O Forte, é importante, a gente gosta muito que os nossos ouvintes participem do nosso programa, porque eles pegam, eles dão assim um colorido melhor, sabe, fazem com que a gente saia um pouquinho do roteiro. E o Valmir Ferreira da Silva, a gente agradece o Valmir aqui que está mandando e-mail para a gente, e ele está fazendo um comentário que é um comentário bastante recorrente. Tem muita gente que fala isso, que defende exatamente isso que o Valmir está dizendo, que defende não, que levanta essa questão que o Valmir está dizendo, que é o contrário daquilo que você estava falando a respeito do perdão, do entendimento, em relação àqueles que cometem algum equívoco, cometem algum crime, alguma coisa assim. O Valmir diz: esse depoimento, exemplo citado sobre a irmã que tinha um filho drogado, se aplica também ao contrário. Ou seja, quem defende bandidos com pão de ló mudará o discurso assim que sua família for vitimada por um bandido perigoso. Falar em humanidade e carinho para estuprador, assassinos, é fácil, desde que as vítimas não sejam nossos entes queridos. O que você tem a dizer a respeito?
Eu concordo com ele. Eu não sei como será o meu comportamento se a vida me submeter a uma situação dessa. Porque eu conheço minhas estruturas emocionais. Eu tenho muitas dificuldades. Eu, em situações até menores, não sei se ocorre com o nosso ouvinte, eu me aborreço e falo assim: ah, é? Porque dele está guardado. Deixa a hora que ele precisar de mim, ele vai ver. Com situações nos negócios, em situações pequenas, eu fica tão evidente que eu tenho isso tudo dentro de mim. Eu acho que ele tem razão. Se alguém mexer com a minha filha, eu vou ficar uma fera.
Olha,
mas isso não me dá o direito de sair daí fazendo justiça com as próprias mãos. A indignação vai ocorrer, mas eu já sei que essa estrutura vai me manter. Eu concordo com ele, eu estou aqui defendendo os direitos humanos, mas eu sei que não se deve tratar bandido em pão de ló. Agora, também não apoio que bandido bom é bandido morto, porque isso é as coisas mais terríveis que a humanidade... Isso aí é nazismo, não tem outro nome. Porque se as pessoas cometem erro, os jovens cometem erro... A nossa sociedade com a impunidade. Às vezes, é um comerciante que trai o seu cliente, que engana, e que vai todo mundo desacreditando de tudo. Então, eu proponho ao nosso ouvinte que a gente levante a bandeira da humanidade, sim. Porque senão nós vamos adoecer cada vez mais e não vamos acreditar mais em nada.
E tem uma outra bandeira forte que nós deveríamos levantar sempre e propor aí para o nosso ouvinte, o Valdir, aí, que aliás nós agradecemos
muito a ligação dele. E para quem pensa dessa forma.
É isso, não, mas é que ele mandou um e-mail para a gente, né?
Eu não estou dirigindo a ele, estou falando em tese, porque ele levantou uma questão importantíssima para o nosso debate.
Tem uma outra bandeira, né, que nós deveríamos levantar, que é cobrar que exista a justiça correta.
Correta.
Porque a justiça correta vai evitar que aconteça essa...
Não tem impunidade.
Atrocidade, o que está acontecendo.
Eu estou aguardando com ansiedade a decisão do Mensalão.
O que está acontecendo não são crimes, né? São atrocidades contra as pessoas, né? Essa é a expressão, né?
Ninguém pode sair impune disso.
Exatamente, tem que ser justiça mesmo para valer, não é?
Mas não eu fazer a justiça,
tá certo?
Eu não posso fazer a justiça.
Muito bem, 7h49, a nossa ouvinte Miriam de Itaquera está ligando para a gente. Um abração para ela, Hélio. Rapidamente, a Miriam está dizendo o seguinte: ó, gostaria que vocês abordassem aquela frase de Jesus que disse assim: os escândalos devem vir, mas ai de quem provoca o escândalo, que no meu pensamento fala sobre a justiça.
É, Jesus foi, bom, em todas as suas falas, né, foram muito importantes. Essa é uma delas, né, é uma delas que passa bem pela lei de ação e reação, né, fatalmente haverá as consequências de ações do passado. Então, os escândalos virão, ou seja, os retornos voltarão, acontecerão os retornos, e esses retornos nem sempre nós vamos entender por que, que aquilo se passa, né? Porém, Jesus fala que é necessário que haja os escândalos, né? Mas ai daqueles por quem onde vêm os escândalos, porque as pessoas envolvidas, naturalmente, se elas não agirem com crueldade, como o Forte está dizendo aqui, elas, em vez de atenuarem a coisa, elas complicarão mais ainda as coisas para elas, né?
Muito
Muito bem. Terezinha do Parque Santa Madalena ligando pra gente aqui. Terezinha, um abração pra você. Ela tá fazendo uma pergunta que já foi respondida, mas nós vamos aqui comentar de novo, porque vale a pena. Ela diz assim: existem coisas que nos fazem sofrer. Essas são coisas que Deus sabe e que fazem parte da nossa vida para nos corrigir? Sim, Terezinha, a gente já falou aqui, né, que os acontecimentos da vida são todos para nos esclarecer e para nos elucidar de coisas que às vezes nós ainda não percebemos. Forte, existem pessoas que cometem crimes que ninguém fica sabendo e seguem a vida normalmente. Mesmo esses casos são alcançados pela justiça divina?
Bem, como ela já comentou, a justiça é infinitamente justa e perfeita, né? Então sabe, é interessante, todos nós achamos que estamos de bem com a justiça divina, que não tem nada, e que a gente começa, senão o nosso programa vai dar a impressão que aqui é um monte de inquisidor julgando as pessoas.
Não é isso, né?
Quantas vezes eu falo assim, eu não sei porque está acontecendo isso comigo. Meu Deus, eu fiz isso aqui tudo certinho. O que aconteceu comigo? O que eu fiz para merecer isso? A gente fica perguntando. É nesses momentos dessas contrariedades que eu tenho, que você tem, que eu ouvi, todos os ouvintes têm, que a gente vê que está se manifestando a justiça divina. Muitas vezes, essa justiça chega e a gente é contrariado em alguma coisa que a gente gostaria tanto e não tem.
Olha, está entrando aqui um e-mail de um ouvinte, que é do Salim, Oswaldo Salim, lá de São Caetano. Salim, um abração para você, muito obrigado pela sua participação aqui. Ele está dizendo assim, olha, bom dia a todos os amigos. Peço um amigo forte, falando em reencarnação, que nos comente sobre a bem-aventurança, que os mansos e pacíficos herdarão a terra. Nesse ensinamento, Jesus já falava em reencarnação e justiça divina. Um bom dia a todos e mais uma vez parabéns pelo trabalho muito bom de divulgação dessa doutrina que tanto nos esclarece. Está aí, forte.
Bem, é muito importante a gente lembrar que o Cristo disse que o reino de Deus não vem pela aparência. Não é aparentar mansidão. Não é ficar com carinha de anjo. Não é fazer uma plástica exterior e apresentar. Não, a mansidão é no momento em que você aprecia o desequilíbrio de um irmão, conforme nós estamos fazendo aqui. Quando você aprecia um político bem intencionado que se deixa corromper pelo ambiente que ele está. A gente tem que entender isso, porque isso é nosso. Eu não sei se estando no lugar dele, não agiria da mesma forma. Eu tenho que ser indulgente, porque eu vou precisar de indulgência. Eu não sou uma pessoa perfeita. Se a justiça divina fosse fazer comigo, eu vou precisar de misericórdia, porque eu não tenho uma conduta retilínea. Eu pode ser que até que exista pessoas que têm uma conduta retilínea, infinitamente perfeita, justa. Eu não tenho. Então, eu entendo que vou precisar da misericórdia. Se houver essa justiça toda que a gente está falando aqui, meu Deus do céu, quantos pensamentos, quantas atitudes que eu fiz já na minha vida e que ninguém ficou sabendo. Então, é muito importante, Uribe, a gente entender que os herdeiros, sendo mansos e pacíficos e pacificadores, não é pela aparência. E tem uma coisa importante que a gente precisa dizer. Nós não estamos aqui num tribunal onde que espíritas estão julgando as pessoas, absolutamente. Porque isso que nós estamos falando aqui de justiça não confere aos espíritas nenhuma privilégio. Ao contrário, a justiça é assim, a quem muito é dado, mais será exigido. Nós, espíritas, ao recebermos essas informações mais pedagogicamente adequadas, nós estamos assumindo uma responsabilidade com a nossa consciência, porque não podemos mais dizer. Então, a mansidão é muito por aí. De eu saber que eu preciso ser manso, porque eu vou precisar de misericórdia, de bondade divina, porque eu não sou uma pessoa perfeita. Eu tenho meus deslizes.
Hélio Delanossi, Hélio, rapidamente, nós estamos chegando aqui já na reta final do programa. Santinha de São Mateus está ligando para a gente. Santinha, um abração para você. Muito rapidamente, o que acontece quando pedimos perdão a outra pessoa e esta não aceita?
Santinha, eu acredito que nós estamos fazendo a nossa parte, né? No momento em que você pede o perdão, você está reconhecendo um erro, né? Reconhecendo um erro, ato contínuo, você tem que ter uma ação no sentido de reparar esse erro. Se for possível, se é reparado, que comece o processo da reparação do erro, que junto com o pedido do perdão, né, e a mudança de atitude em relação àquilo que você julgou que foi um erro, né, que por isso você está pedindo perdão, a atitude, você mudar a sua atitude, você vai fazer. Se a pessoa não aceitar na hora, porque ainda está magoada, mas ela vendo que você mudou a sua atitude, que você é uma outra pessoa em relação àquilo, ela vai, aos poucos, vai te perdoando e vai te entendendo.
Nádia de São Caetano ligando para a gente aqui. Nádia, um abração para você, dizendo que está com saudade da gente, porque está com desencontro de horário nos trabalhos lá da Fraternidade Espírita Cristã. Pois é, realmente, Nádia, estamos nos desencontrando. Um abração para você, e aliás, um abração para o Nemésio, né, o grande tarefeiro lá da Fraternidade, a Neuza, né? O Walter de Ribeirão Pires ligando para cá. Walter, um abração para você. Um abração, mandando um abração para o Forte. Diz que é uma pena que esse programa não tem outros horários. Aí, Forte, o Walter está te elogiando aí. O Ivan de Mauá quer dar parabéns para esse programa maravilhoso. Obrigado, Ivan, pela sua ligação. O Adalberto de Guanás ligou para a gente aqui também. Um abração para ele. E está dizendo coisas bonitas aqui também. Forte, rapidamente, nós temos um minuto para responder qual é o papel do espírita, do cristão, para construir um mundo novo e explicar o porquê da bondade infinita, que você, que é a expressão que você usou lá no início. E é um minuto mesmo.
Sim, a missão do cristão, né? Não só adorar, reverenciar o Cristo, mas vivenciar, na medida do seu possível, os ensinamentos de Jesus. Nós só damos o amor que temos, nós só damos o afeto que temos. Nós precisamos ampliar nossa capacidade de amar, ampliar nosso afeto, a cada dia melhorar para poder servir melhor a Jesus. Então, eu gostaria de deixar bem claro que não é um tribunal de inquisidores aqui, nem de justiceiros e falando mal dos outros, porque o nosso mestre disse que aquele que tiver sem pecado que atira a primeira pedra. Então, nós estamos orientados por isso. Nós, todos os nossos comentários recebo os nossos ouvintes desta forma, não como alguém que se julga impune das coisas, mas como alguém que sabe que a justiça é infinitamente justa e perfeita. Agradeço e até uma outra oportunidade.
7h57, ponto final no Semana Boa Nova de hoje. Um abração para você que esteve conosco até agora. O convite para que você esteja conosco no próximo sábado com o tema Esquecimento das Vidas Passadas. Olha que tema importante, Esquecimento das Vidas Passadas. Você vai ficar por aqui agora na ABC aí, com o Luiz Carlos pilotando esses botões mágicos bonitos aí. E no sábado que vem nós vamos estar de volta às 7h com o programa Semana Boa Nova. Você fica com a gente no Núcleo Espírita O Semeador, na rua Itapiranga 312, em Santo André, São Paulo, ou no www.semeador.org. Lembrando que no semeador.org você pode ouvir os programas anteriores. Nós temos lá vários anos de programas, todos gravadinhos para você ouvir quando você quiser.
Uma boa semana para você, ouvinte.
Rádio ABC. Rádio ABC. Hoje, a Rádio ABC transmite mais um clássico regional. O time do São Bernardo recebe o Santo André pela Copa Paulista. A transmissão começa a partir das 18h. Azulão e Ramalhão. Direto do estádio 1º de maio. Fique ligado no rádio, no celular, na internet, em todo lugar. A Rádio ABC está ao seu lado, também no esporte.
Cuidar da saúde é essencial. E para ter uma vida mais saudável e equilibrada, a Juliana tem uma grande variedade de pães. Linha Light completa, com sabor e carinho artesanal.